Vamos falar com a Larissa Mias Bombardi, nossa colunista, professora do Departamento de Geografia da USP e autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Oi, Larissa, bom dia.
Oi, Marilu, bom dia.
A gente sabe que você está em Santa Catarina, vai ter aí um seminário sobre agrotóxicos nos alimentos, na água e na saúde, Larissa.
Sim, super importante, porque o Ministério Público aqui de Santa Catarina pediu análise da água e detectou análise em água de abastecimento em 22 municípios, em algo muito grave. Então, a gente vai, eu e outros pesquisadores, estamos aqui para discutir isso.
Perfeito. Você, a sua participação, enfim, aí vai ser também de fazer uma denúncia, não é isso, Larissa, a respeito dos agrotóxicos utilizados no Brasil e está dando o que falar o glifosato, hein? Uma decisão da justiça americana está associando o agrotóxico que foi liberado aqui, né, por esse governo, enfim, que é o glifosato, e está dando, está realmente comprovando que dá câncer, né, não é isso?
Sim, em ótima hora veio essa notícia, eu penso, para a gente, Marilu. Por quê? Porque isso ajuda a discutir o perigo dessa substância, ajuda a sociedade civil a ficar informada, porque a justiça americana não aplicaria uma multa nesse montante se realmente não houvesse indicação de que o glifosato é cancerígeno. Então tem toda uma discussão, né? Agora na justiça vai ter mais um caso esse mês ainda, que vai ser julgado também na Califórnia, de outra pessoa que contraiu um câncer chamado linfoma não Hodgkin, que é um tipo de leucemia que pode estar associado à exposição ao glifosato, e já foi o segundo caso e talvez tenhamos ainda um terceiro, então, em que a justiça americana impõe uma pena, no caso a Monsanto, agora a Bayer comprou a Monsanto, para, digamos assim, não exatamente... resolver o problema, porque é um problema que não se resolve, mas enfim, para punir a empresa, porque na verdade como a discussão que está sendo feita é que a empresa escamoteia os perigos que estão presentes nessa substância. E daí tem toda uma discussão internacional que é a seguinte: a Organização Mundial da Saúde desde 2015 admite que o glifosato é sim potencialmente cancerígeno, mas as agências de saúde, tanto dos Estados Unidos quanto da União Europeia, no texto delas, há algo muito evasivo, do tipo, não há evidências concretas. Então, fica um texto evasivo, mas diferentemente do que acontece no Brasil, por exemplo, na União Europeia, o registro do glifosato termina em 2021. Então, vai haver uma outra rodada de discussão de se ele continuar sendo autorizado ou não. E no Brasil, como a gente já comentou aqui, né, Marilu, a nossa lei de agrotóxicos diz que uma vez um agrotóxico registrado, esse registro não caduca, a não ser que tenhamos evidências de que ele é cancerígeno ou que provoca malformação fetal, ou desregulação endócrina, ou neurotóxico, etc. Então, e aí sim ele pode ser reavaliado e pode vir a ser banido. Então a gente está exatamente nesse momento. O glifosato foi reavaliado, e, no entanto, o relatório que a Anvisa apresenta desqualifica esse achado da Organização Mundial da Saúde, que admite que o glifosato é, sim, potencialmente cancerígeno para os humanos, faz todo o aparato que a gente já comentou aqui de exposição do resultado dessa pesquisa, não tem transparência. A Anvisa olha resíduo em alimentos em que provavelmente a gente não vai encontrar, como é o caso da manga e da uva que a gente já conversou. Admite que 30% das amostras de água analisadas pela Anvisa apresentaram resíduo de agrotóxico, o que é muito grave. De agrotóxico não, especialmente do glifosato, que é gravíssimo, mas, no entanto, a Anvisa diz que apenas 0,03% está acima do nível permitido no Brasil. E como a gente já conversou aqui há duas semanas atrás, né, Marilu? Dizer que só 0,03% está acima do permitido não é algo positivo, porque no Brasil a gente permite 5 mil vezes mais glifosato na água potável do que a União Europeia permite. Isso significa que se uma criança de 20 quilos ingerir 1 litro de água no dia, ela chegará em 60% do que o seu peso corporal poderia tolerar de glifosato sem ingerir sequer um alimento. Então é grave o que está acontecendo. E daí a Anvisa se pauta numa consultoria, que é algo que também não está transparente nesse relatório técnico da Anvisa. Então afirma que a consultoria da Anvisa cujo nome é Solano, indica que não é cancerígeno, mas a gente não consegue ter acesso a esse relatório técnico, não há transparência de como é que as amostras foram tomadas, onde, em que momento do ano, enfim, a gente não tem transparência. E daí, acho que é importante esclarecer para quem está nos ouvindo que uma das pesquisas que a gente já discutiu aqui no seu programa, Marilu, que é conduzida por um pesquisador francês chamado Serraline, com ratos, e você mesma, eu me lembro de você ter acessado no ar essa pesquisa e dizendo para os ouvintes o tamanho dos tumores é realmente impressionante. Essa pesquisa, então, coordenada por esse francês, professor Serraline, ela usa a mesma metodologia que a indústria usou para registrar o glifosato. Exatamente a mesma metodologia. Então, como é que esse pesquisador indica que o glifosato é cancerígeno e as indústrias conseguiram registrar o glifosato? A diferença é a seguinte, as indústrias fizeram a pesquisa até apenas 3 meses de exposição. E esse pesquisador, utilizando a mesmíssima metodologia da indústria, estendeu a pesquisa para 2 anos. Ele se chama pesquisa de longo termo. Então, o que acontece é esse truque, digamos assim, então a indústria submete uma pesquisa com o resultado de que não é cancerígeno, mas a pesquisa é curta demais para que esses tumores apareçam. Então, quando a pesquisa com a mesma metodologia é estendida para 2 anos, aparecem os tumores com muita significância, entre eles esse que acometeu esse agricultor na Califórnia, que é chamado linfoma não Hodgkin. Então, é muito grave quando esse pesquisador francês, pela primeira vez, publicou o seu artigo numa das revistas científicas europeias, e nesse momento, esse artigo foi publicado, posteriormente, no ano seguinte, uma pessoa ligada à indústria tomou parte no corpo editorial da revista e despublicou o artigo. Depois, esse artigo foi publicado em outras revistas e a mesma experiência foi reproduzida e também publicada em outras revistas científicas internacionais da área da saúde. Então, o que a gente tem é claramente uma disputa que essas indústrias estão fazendo nesse momento mundo, quer dizer, quando a gente vê tanto a Organização de Saúde dos Estados Unidos quanto da União Europeia usando expressões evasivas para falar a respeito do glifosato, a gente vê um jogo de poder muito grande e uma força e um lobby dessas indústrias, seja no Parlamento Europeu, seja nos Estados Unidos, seja aqui. Entretanto, a gente sabe que o poder, esse tipo de poder das indústrias é muito mais forte no Brasil ou do que a gente chamaria de países periféricos, né? No Brasil, na Índia, no México, na Argentina, do que, por exemplo, na União Europeia, em que a sociedade civil está muito, digamos assim, organizada em torno dessa pauta. Então, o que tem acontecido é que as indústrias têm surfado, digamos assim, no mundo, buscando através do seu lobby impor esses produtos e, por outro lado, a gente está vendo uma recusa da população e um abrir de olhos. Eu acho que esse momento da justiça americana, ele vem muito auspicioso, porque vem mostrar, inclusive para a sociedade brasileira, a falácia que é esse resultado apresentado pela Anvisa de que o glifosato não é cancerígeno. Acho que isso é o mais importante.
Tá certo, Larissa. A gente agradece aqui a sua participação. Um ótimo seminário aí em Santa Catarina. Forte abraço.
Obrigada, um abraço.
Falamos aqui com a Larissa Mias Bombardi, ela que é professora do Departamento de Geografia da USP e autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia.